Analistas criticam impunidade de militares na história do país. Gilmar Mendes defende rever politização das Forças Armadas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, avalia que o Brasil precisa debater, com coragem, o papel dos militares no arranjo político. Segundo o magistrado, há projetos de lei em andamento no Congresso Nacional que podem evitar a militarização da administração e a politização dos quartéis. Em discurso sobre a importância da democracia durante uma roda de conversa, realizada na última quarta-feira, 8, no STF, ele defendeu que uma nova legislação estabeleça um prazo de quarentena para quem quiser deixar a carreira em órgão público para se candidatar a cargos eletivos. Quem atua nessas carreiras pode se beneficiar da publicidade comum às atividades exercidas e gozar da empatia da opinião pública. Uma evidência disso é o crescimento de candidaturas e de políticos eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal que se apresentam vinculando o nome à patente que tem nas polícias militares ou nas Forças Armadas. Quando assumem os mandatos no Congresso Nacional, os egressos dessas carreiras tornam-se quadros das bancadas da segurança pública. Na atual legislatura, a bancada conta com 56 deputados e 10 senadores, de acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Na conta do DIAP, o número é 16,5 vezes a mais do que a bancada da primeira legislatura, 1991 a 1995, após a promulgação da Constituição Federal, apenas 4 parlamentares. Eleitos ou ocupando cargos públicos, os egressos das forças de segurança defendem agendas como fim das penas alternativas, redução da idade penal e mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, modificação do Estatuto do Desarmamento e aumento da circulação de armas e munição, além da não adoção das câmeras corporais para monitoramento de operações policiais. Visões idílicas e verde-amarelismo no caso de militares das Forças Armadas, parte da opinião pública os percebe como pessoas com uma correção maior ou idôneas, porque algumas delas têm um tipo de tendência a não aliviar. Assim, é sim ou não, é preto ou branco, não existe o cinza. Confundem isso, um certo caráter obtuso, ou, de repente, uma intransigência, como se isso fosse disciplina, como se isso fosse austeridade, avalia o publicitário, roteirista e ator Antônio Tabé que nos esquetes do Porta dos Fundos encarna, tipos durões, como o policial miliciano, Peçanha. Para o jornalista Leandro De More, que apresenta o programa Dando a Real com Leandro De More na TV Brasil, os militares se beneficiam de visões idílicas do passado e assentimentos triunfalistas tidos como patrióticos, que chamam de verde-amarelismo, o que mobilizou a população em momentos díspares como o suicídio de Getúlio Vargas, 1954, o golpe cívico-militar, 1964, as diretas já, 1984, e o impeachment de Dilma Rousseff, 2016. Na opinião do jornalista, os símbolos ressurgem com a promessa de resgatar um passado inexistente como solução para crises sociais e institucionais. Impunidade em vez do passado idílico do verde-amarelismo, a história do Brasil traz a participação do Exército em diferentes golpes de Estado, como, por exemplo, o golpe de 1964, que instaurou um regime ditatorial por 21 anos. Esse período é marcado pela ruptura constitucional, crimes de Estado e desrespeito a direitos fundamentais e a garantias fundamentais. A ativista, escritora e jornalista Bianca Santana salienta que os abusos e ilegalidades cometidas por militares entre 1964 e 1985 ficaram impunes. A jornalista Juliana Dal Piva, autora do livro O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, editora Zahar, 2022, concorda que é um problema antigo nosso não julgar militares. Para ela, o país erra, ao não reformar as instituições que preparam esses militares, e ao não discutir todo o legado autoritário da ditadura. Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, também avalia que são necessárias reformas e espera que no caso da intentona bolsonarista de 8 de janeiro em Brasília, haja medidas contra os responsáveis pela tentativa frustrada de mais um golpe militar. Ponta firme o publicitário Antônio Tabé faz coro contra a possibilidade de anistia a quem conspirou para a insurreição que destruiu parte do prédio do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Ele, no entanto, não generaliza o envolvimento de todo o exército nos planos golpistas do fim do governo Bolsonaro. A gente sabe que o golpe de fato só não aconteceu porque alguns militares foram ponta firme. Tem muita gente muito boa no exército e o próprio noticiário dá conta hoje de que o golpe não aconteceu porque havia pessoas ali dentro que tinham noção e não se dobraram aos interesses de uma minoria golpista, acredita Tabé. O jornalista Felipe Recondo, que cobre o Poder Judiciário há mais de 20 anos na capital federal, tem visão semelhante à do publicitário. Leandro De More relativiza a importância dessas distinções. O nosso grande problema é que esses golpes militares, principalmente a partir da República, eles são vistos pela sociedade brasileira, assim foram empacotados e vendidos no grande supermercado de ideias, como momentos de purificação da República, acrescenta o jornalista. Instituições maduras. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, insiste que é necessário separar a instituição das pessoas. São algumas pessoas que desviaram a sua conduta e que, infelizmente, tentaram e participaram de um crime, diz, fazendo referência ao inquérito da PF sobre os planos golpistas ao fim do governo Bolsonaro. Para ele, houve uma tentativa golpe de Estado gestada por pessoas que deveriam defender o Estado e defender a democracia. Mas, as instituições são maduras o suficiente para perceber que equívocos dessa monta jamais podem ser reiterados. A Agência Brasil enviou mensagem, na segunda-feira, 6, ao advogado Paulo Bueno, defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, para manifestação, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto, com entrevistas de Ana Passos, Marieta Casarré, Patrícia Araújo e Thiago Padovan, da TV Brasil.